Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 94. Estou aqui hoje com o Marco Melo.
Salve, salve, rapaziada.
Yoga Mendonça.
Olá, que tal?
Bom, nos reunimos aqui para um cinemático especial sobre Better Call Saul, que acabou de ter a sua quinta temporada, né? Terminou há uma semana, né? Semana passada foi o último episódio dessa quinta temporada. E vai ter a última, né? No ano que vem, a sexta temporada, se o coronavírus deixar, para terminar aí essa história. E a gente se reuniu aqui para falar dessa que é, né? Vamos perguntar hoje qual é a melhor série da atualidade e por que que é Better Call Saul, né?
Exatamente.
É isso.
Better Call Saul, estamos sendo justos com ele?
Isso. Ó, mas antes, quero aqui comentar, como sempre, que a família B9 de podcast continua na ativa nesse tempo aí de isolamento social, lançando vários programas por semana. Você não faz mais o seu trajeto, né, pro trabalho, provavelmente. Talvez não pega mais aquele ônibus, nem o metrô, nem o seu patinete, nem dirige. Mas você tem muita casa pra limpar, né, louça pra lavar. E o podcast pode ajudar você e o seu amiguinho aí, ou a sua amiguinha, a fazer essa tarefa, né, de maneira muito mais divertida, ouvindo os podcasts aqui do B9. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar a gente em qualquer aplicativo aí, seu aplicativo preferido de podcasts que você acha a gente. Inclusive no último Braincast a gente falou até sobre Big Brother, né? Olha só.
Olha aí.
Um pedido da audiência.
Acompanhando o Zeitgeist, né?
É, exato.
Ó, Merigo, tenho que fazer esse comentário, cara. Muita gente tá falando que eu acertei várias coisas.
Olha só.
E minha memória é horrível porque eu nem lembro o que eu falei direito. mas não, muita gente tá ali.
Militou bastante, militou bonito, foi.
É mais legal. Ou menos isso, mais ou menos isso. Eu fiquei vendo muita gente assim, não, mas o Oga teve razão mesmo com isso, e eu só, tipo, concordando, falando, caralho, mas qual parte, gente?
É, qual parte? Eu tenho sempre razão, qual parte que vocês estão falando?
Qual parte, gente? Eu faço ideia do que eu falei exatamente.
Então, nesse Braincast a gente se perguntou por que que, né, o BBB voltou a importar aí, o Brasil inteiro tá assistindo e acompanhando. Então você pode ouvir lá em braincast.b9.com.br. Tá bom?
É isso aí.
Vamos lá, vamos falar de Better Call Saul?
Yeah. Bora.
This season on Better Call Saul.
There's no amount of money that is worth this.
I only want justice.
You twerps even know who I am?
Oh, Mr. Goodman.
You're the guy with a mouth.
You want me to take care of it?
I am in a war. I need a soldier.
I am Saul Goodman.
Ó, lembrando que a gente vai falar aqui do que a gente acha da série nesse primeiro momento, dessas 5 primeiras temporadas, sem spoilers. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai liberar spoilers totais, tá bom?
Fechado.
Vai poder falar à vontade. Então, se você, amigo ou amigo ouvinte, não terminou aí a 5ª temporada, fique avisado, tá? E escute, preste atenção na vinheta dos spoilers. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco do contexto aqui. Eu não vou falar do Vince Gilligan, porque a gente já falou bastante dele, da carreira dele, no episódio do Cinemático número 67, quando a gente falou sobre o El Camino, né, que é o epílogo aí do...
Sim, do Breaking Bad.
Então há pouco tempo a gente falou do filme, mas eu queria falar um pouco sobre o contexto em que o Better Call Saul foi criado, né, a ideia pro programa, pra essa nova série, né, pra esse spin-off que chama, né, Rogerinho? Ela já vinha sendo levantada desde 2009, né, tava no... pouco depois da estreia de Breaking Bad, ali já na segunda temporada alguém soltou uma piada no set. O Bob Odenkirk até fala isso, né? Naquele vídeo que você mandou, Marco, dele contando um pouco. Que alguém falou, joga no set. Quando que vai ser a sequência? Eu já quero emprego nessa sequência aí.
Mas é muito louco porque, assim, eles não... apareceu como uma piada, mas o próprio Bob fala assim, não tinha... Essa ideia não tava, ele não tava escrito.
Isso,
então,
exatamente.
Ele não tava fazendo a série do Breaking Bad pensando numa série que fosse um spin-off que tava passando antes. Então ele não tava ainda casando as duas histórias. O que é mais impressionante.
Até porque o Sol, ele era pra fazer só 4 episódios,
exatamente,
né?
Exatamente,
né? Ele foi contratado pra fazer 4 episódios e ele nem conseguiu fazer esse quarto, porque ele tinha fechado o contrato pra fazer How I Met Your Mother, né?
Exato.
Então trouxeram o personagem do Mike pra poder pegar esse vácuo aí que ficaria na história. E o Sol ia sumir, né? Ia ser só mais um ali, mas foi um personagem que foi sendo tão gostado, né?
Aclamado, pela
audiência,
né?
Aclamado. Pela audiência e pelos próprios roteiristas e criadores, que ele continuou e se tornou um dos grandes personagens de Breaking Bad, né? Aí diz que o projeto começou mesmo a ganhar corpo na terceira temporada. As filmagens do episódio que chama Full Measure, né? Que é aquele episódio em que o Gus escolhe um substituto pro Jesse no laboratório do Walter White, que o Vince Gilligan começou a conversar com o Bob Odenkirk de fato sobre a possibilidade de fazer esse spin-off. Aí em 2013, a AMC, né? Que é o canal que exibia Breaking Bad e que exibe, né, o Better Call Saul, fecha o projeto todo pra começar a já rodar o Better Call Saul quando o Breaking Bad acabasse, até porque a gente lembra muito bem que, eu lembro que era piada, né, que o Breaking Bad tava acabando no auge, né, quando tava no auge da audiência, né, porque era isso, nas primeiras, o próprio Bob fala isso nessa entrevista que o Marco mandou, que...
A entrevista que a gente tá falando é uma entrevista que ele deu pro Conan O'Brien agora, durante a quarentena, tá cada um na sua casa, e ele tá... Então, se você procurar Bob Odenkirk Conan, deve ser o último vídeo que deve ter no YouTube aí, se quiserem achar.
Sim. Ele fala que na segunda temporada o Breaking Bad tinha pouca audiência, né? Assim.
Sim, não se falava muito sobre o show.
Não se falava muito. Então o Breaking Bad foi crescendo.
Foi na mesma época que o Mad Men. E aí todo mundo falava do Mad Men.
Todo mundo falava exatamente.
Porque quando terminou o Mad Men, as pessoas foram ver o Breaking Bad.
Isso. E aí quando tava nesse auge que virou um negócio super comentado em redes sociais, acompanhado e tal, a série acabou. E todo mundo falava até. Eu lembro de uma entrevista até hoje que eu não esqueço que o Vince Gilligan deu pra. Acho que foi pro Colbert, que o Colbert pergunta, você é alérgico a dinheiro, né? Porque agora você decide acabar a série. Ele fala, não, eu já tinha história na cabeça, com início, meio e fim, e não tinha por que continuar. Então, eu acho que mais do que nunca, né, a AMC quis, meu, faz mais, né?
Não, e foi perfeito ele acabar o Breaking Bad onde acabou, porque não teve barriga. A série não teve barriga.
Exatamente, não tem barriga. Só que, assim, eu não sei se muita gente lembra dessa época que o Better Call Saul tava em produção, o que se existia de discussão é que a ideia era inverter a fórmula, né, do Breaking Bad. Era você ia privilegiar mais humor, ia ter menos drama.
Então, mas foi o que... Quando falaram, anunciaram que ia ter esse spin-off com o Sol, eu achei que ia ser uma série pastelão de ele advogando
pra
essa galera, que seria algo... entre antes da entrada do Walter White na vida dele e tal, mas essa coisa dele tratando de casos dos bandidinhos do México.
Ia quase virar uma fórmula, né? Tipo, não precisa ter uma história com início, meio e fim. Só fica caso, né?
Exatamente. Cada episódio um caso e você faz ali.
House,
você
né? House, né?
Exatamente.
Um House. Um House do Sol.
A advocacia do Novo México.
Isso.
Mas acho que isso que é muito incrível, né? Quando você pensa na essência, assim. Primeiro que eu concordo contigo, Marco, mas eu acho que foi meio caô dos caras, assim. Até pra eles conseguirem aprovar a série. Porque eu acho que se eles falassem assim, não, a gente vai fazer uma série que é 85% drama e 15% comédia, o povo não vai pagar. Eles não querem ver coisa cabeçuda. Porque no final, o Better Call Saul é cabeçudo. Agora, o que eu acho mais interessante é que, assim, cara, a gente tá vendo o mesmo eixo, né? É a transformação de uma pessoa boa numa pessoa ruim, entre aspas. E é a mesma coisa que eles fizeram com o outro. Só que ao mesmo tempo que é a mesma coisa, são dois produtos muito diferentes, né?
Não, e o mais impressionante é você fazer uma história que, assim, a gente sabe que o Saul não vai morrer, a gente sabe que o Mike não vai morrer, porque eles estão todos lá na outra série que passa, sei lá, 4, 5 anos depois. E conseguir fazer isso com uma tensão e com, assim, você quer saber o que vai acontecer com eles, mesmo você sabendo que lá na frente um vira capanga do Gus, o outro vira o advogado da rapaziada lá, não sei o quê. Mas a série consegue te prender mesmo você sabendo a história inteira.
Uma coisa que eu falava muito disso na primeira temporada, que eu fui bem cético, né, começando a assistir. Cara, toda vez que alguém aponta a arma pra cabeça do Saul, você fala, não vai acontecer nada, porque ele tem outras 5 temporadas no Breaking Bad, né? Então, é só que é isso que você falou, eles conseguem fazer essa tensão, né? De modo que você parece que você não vai ter alguma surpresa.
Você tem lá na frente, né? Exatamente. Você tá vivendo a história daquela história naquela hora. Você dá uma esquecida que tem lá na frente e tem aqueles fast forward pra frente, aquela parte preta e branca, que também é uma tensão foda.
Que é o final do Breaking Bad, que ele fala que vai mudar pro... Como que é? Na Nebraska, né?
Não, é Oklahoma, não é?
Vai mudar pra algum lugar pra abrir aquela loja lá, o Cinnabon. É isso. E aí mostra ele realmente lá sendo gerente do Cinnabon. E aí uma coisa que o Vince Gilligan falou numa entrevista pra Rolling Stone em 2018 é que o que ele acha que é a graça do que ele tenta brincar com o Better Call Saul é o fato de que a gente não quer ver de fato o Saul Goodman chegar a ser esse cara, né? Você tá afim de ver o Jimmy McGill, né? Que é o cara que é com ele que a gente acaba se relacionando, né? Com aquele personagem. Então, quando ele virar o full Saul Goodman, aí fudeu, né? Você já tá ele já tem um monte de ações muito questionáveis ali, né?
Então vocês não têm essa questão também, assim, e pelo menos pra mim é a parte que tá mais me pegando, eu quero ver como eles vão resolver na sexta. Cara, o full Saul Goodman, ele é muito mais bobo do que o Jimmy, sabe? Tipo,
eu também acho. Eu cheguei a falar isso com o Marco, eu cheguei a falar no grupo lá, falei que eu acho que tem uma... Quando terminou a quinta temporada, eu fui direto assistir o primeiro episódio, que é o sexto episódio.
Não, oitavo da segunda.
Isso, o oitavo episódio da segunda temporada, que se chama Better Call Saul, e onde o personagem do Saul Goodman é apresentado. E eu vejo uma grande diferença de tom do personagem, assim.
Foi o que eu te falei, que inclusive ele fala naquela entrevista, que quando ele começou, ele ainda tava achando o tom do personagem.
Sim.
Então, se você pegar essa primeira temporada que ele participa, ele é totalmente galhofa e aquela coisa do... Cara, eu sou muito mais esperto do que você... E não tem nada que você possa fazer, que você possa me dar a volta, que eu vou dar a volta em todo mundo, não sei o quê. Eu acho que o próprio Saul, durante o Breaking Bad, se você pegar ele na quinta temporada do Breaking Bad, por exemplo, ele é muito mais esse Saul que tá aparecendo agora no Better Call Saul do que o que começou no Breaking Bad, esse da segunda temporada. Você vai ver que ele vai ficando mais amargurado, mais preocupado com as coisas que estão acontecendo. Ele não tá tão... O Saul da TV, dos comerciais de TV e o
café. Isso.
Então, é isso que eu fiquei pensando. Assim, era só uma questão. É que eu realmente não reassisti esses episódios do Breaking Bad. Mas se é só uma questão de fala, de você botar falas mais densas no personagem, né? Ou se realmente tem a ver com a interpretação mesmo, né?
Mas é que aí também tem uma coisa que é: no Breaking Bad, a gente só via a superfície do Saul, certo?
Isso,
não sabia qual era a história antiga dele, a gente não sabia como que ele conseguia fazer todos os esquemas que ele fazia.
Você nunca viu ele ir pra casa, né, por exemplo.
Exatamente. Né? E aí, no Better Call Saul, você tá construindo toda uma relação com o personagem que é muito foda, E assim, mesmo você sabendo lá na frente o que tá acontecendo, você ainda fica naquela, você torce pelo cara, mas você quer meio que ele se foda, mas você quer que ele consiga foder todo mundo e tem o negócio dele com a Kim, não sei o quê. Mano, é
muito... Eu acho que... E quero que o Breaking Bad tinha isso, né, de deixar você nessa zona cinzenta aí, putz, você vê o cara fazendo um monte de ações ali criminosas, mas você tá ao mesmo tempo torcendo, e acho que ele consegue, né, a galera da série consegue brincar muito com isso nessa, no Sol também.
Mas esse,
né,
é meio que o trunfo do Vince Gilligan, né? É você conseguir brincar com essa ética o tempo inteiro. Você não sabe pra quem você tá torcendo, porque, por exemplo, em Breaking Bad, eu duvido que tinha muita gente torcendo pelo Hank, pro Hank pegar o Walter.
É, isso. Entendeu?
Total. Então você tá sempre ali naquele limiar de puta. Tanto que eu lembro que quando o episódio que o Walter, pra mim, passou do limite, foi o episódio que ele matou o Mike. Ali eu falei, filho da puta, velho. Filho da puta. Até agora eu tava torcendo pra você. Agora eu quero que você tome no seu cu, seu filho da puta. Você não precisava ter dado um tiro na barriga do Mike. E aí, dali pra frente, mudou minha relação com o personagem, tá ligado? Então eu acho que ele vai testando os limites. Ele faz mais ou menos o que o Bolsonaro faz agora, que é isso. Vai testando o limite. Joga um absurdo aqui. Ah, não, esse absurdo tá muito absurdo. Eu vou tirar...
Agora passando o limite, né? Fazer aqui uma sinopse já dessa quinta temporada, tá? Pra gente continuar o papo e depois poder liberar pros spoilers.
Beleza.
Então, vamos lá. A decisão de Jimmy McGill de praticar direito como Saul Goodman cria inesperadas e profundas ondas de mudança nos círculos legais e ilegais de Albuquerque. Enquanto isso, Nacho Varga tenta sobreviver quando a guerra secreta de Gus Fringe contra o cartel se torna um jogo de xadrez de vida ou morte com o implacável Lalo Salamanca. E aqui, em relação à repercussão das temporadas da série, né? Eu vou começar pela primeira aqui, usando os dados do Rotten Tomatoes, tá? 97% de aprovação teve a primeira, a segunda e a terceira temporada. A quarta e a quinta foram as melhores avaliadas, com 99%.
Caralho.
O público também, na primeira temporada, avaliou com 95%, a segunda, a terceira com 96%, a quarta com 95%, e agora nessa quinta temporada com 97%.
Bom, maravilhoso.
No Metacritic também vai subindo, né? De 100 possível, né? A nota, né? A primeira ficou com 78, a segunda 85, a terceira e a quarta com 87 e essa quinta com 92. Vocês concordam com essa repercussão, com essa subida de...
Eu acho que a primeira temporada causa um estranhamento, porque é isso, todo mundo foi ver a série esperando alguma coisa mais... Ou mais galhofa, ou mais ação. Mais Breaking Bad, sabe? Assim, tá toda hora tá acontecendo alguma merda e não sei o quê. E ela é uma série de, assim, vários momentos é pura contemplação. É você tá ali esperando acontecer alguma coisa, mas, puta, mostra ele dentro do carro indo pro negócio. Ele no estacionamento do tribunal. Ele lá no salão de unhas, no quarto dos fundos dele lá. Mano, tem cena que não vai levar a lugar nenhum. É só ele pegando a água de pepino lá e aí o japonês falando, não pode pegar água de pepino, é só pros clientes. Então, é uma série que se aproveita muito dos espaços vazios pra contar a história em espaço vazio. E eu acho que muita gente foi pega de surpresa nisso. Então eu vejo, inclusive hoje em dia, nessas temporadas novas, gente falando que é uma série que é muito parada, que é uma série que enrola muito. Quando na verdade o cara tá continuando contando uma história sem diálogo, entendeu?
Não, e eu vou além, né, Marco? Eu acho que é uma série que a cidade, o espaço físico é um personagem. Se a pessoa não entendeu isso no Breaking Bad, cara, tipo, já não comprou. Tipo assim, estou falando do Breaking Bad. Se a pessoa não entendeu no Breaking Bad, no Better Call Saul, tipo, vai sofrer muito. Cara, aquele Estados Unidos, aquela cidade, aquele espaço, muito espaço, né, cara? Você percebe que a cidade tem muito espaço.
Plano, né? Espaço tudo. E plano, né?
E é árido, e a paleta de cor é uma paleta bizarra, que você não consegue nem se colocar no espaço-tempo. Parece que é uma coisa que poderia ser nos anos 70, mas é agora. É muito interessante, assim, você ver como ele conseguiu criar no mesmo universo, na mesma paleta, histórias tão diferentes, né? Então, assim, é até muito engraçado aquela temporada que mostra mais o Chuck, que você vê que ele mora num bairro um pouco mais rico, mas até o bairro um pouco mais rico dos caras, ou mesmo a casa do... eu acho que mais o Chuck, né? Se você vê mais a riqueza, assim. É meio estranho, não é um subúrbio americano convencional, é uma coisa meio decadente. Então é sempre isso.
Nessa última temporada, eles ainda mostram a casa do Hamlin lá, né?
Howard.
Que é super rico.
E aí, né? Já tem um portão, já é um negócio diferente. Isso, que é um padrão acima do que o Chuck vivia, por exemplo.
Mas é muito louco, né? Porque na outra mostravam também um pouco dos mais ricos. É sempre essa casa bem que eu imagino que seja o Novo México, enfim, que seja esses lugares, né? Uns murões, e aí depois que você vai entrando, mas de fora não parece uma casa rica, é um murão, né? Então é sempre essa relação meio estranha com o espaço, meio todo mundo se protegendo.
Ele traz muito da estética do Breaking Bad, né? O que tem de câmera amarrada no carro, né?
Isso eu adoro.
Ou pegando IPS, exatamente. E isso que o Marco falou também, eu escuto muita crítica nesse sentido, né? De que é lento. O próprio Breaking Bad já rolava isso. Mas, cara, eu fico tão hipnotizado nisso, assim, nesse mundo, que eu concordo muito com essa subida da repercussão da série, como eu falei, porque as duas primeiras temporadas, pra mim, são as mais que se assemelham quase a um passatempo pro fã do Breaking Bad, sabe? Você assistiu o Breaking Bad, adorou, virou fã, quer continuar um pouco naquele universo, então você tem ali o Better Call Saul como uma quase uma consolação, sabe? Um prêmio de consolação. E depois, a partir da terceira, que eu acho que a série ganha corpo, sabe? É óbvio que você pode falar que cada vez mais eles vão conectando os mundos, né? Uhum. De Breaking Bad com Better Call Saul.
Vão aparecendo cada vez mais personagens.
Exato. Eles vão fazendo muito isso. Várias citações a coisas que aconteceram no Breaking Bad vão sendo aparecendo ali. Mas eu acho que a série ganha mesmo assim, tendo essa conexão cada vez mais próxima, eu acho que é quando ela ganha mesmo uma confiança pra andar com os próprios pés, assim. Pode ser um pouco contrassenso, sabe? Dizer isso. Mas eu acho que a terceira e a quarta e a quinta... A quarta eu acho a melhor, assim, até agora. Até mais do que a quinta temporada. Mas acho que a primeira e a segunda ainda o pessoal tateando, sabe?
E não tem essa relação também, Merigold? Pelo menos eu tô sentindo, vendo pelo Metacritic e pelos sites, eu percebo que as séries que soltam por semana, as pessoas vão, elas deixam juntar pra elas maratonarem, ou quando você vai indicar uma série, a pessoa fala, puta, mas tá na segunda temporada ainda, sai um por semana. Porque a impressão que eu tenho nesses sites de muita votação é que o jovem gosta de maratonagem. Então não tem essa paciência. Então, geralmente, séries que saem um por semana, e aí as séries da HBO são as que mais apanham, assim. Eu sempre vejo que rola isso. Repara, sempre, tipo, depois de terceira temporada, tipo, começa a vir nota alta, a galera entrou. A impressão que eu tenho é que, tipo...
Demora
pra galera entrar.
Pra engrenar.
Por semana, sabe? Por episódio.
É, eu lembro que eu assisti as duas primeiras temporadas episódio por episódio, e aí eu parei. Acho que até nem terminei, não cheguei a terminar a segunda. Aí, esse final da segunda, terceira, quarta e a quinta, eu maratonei, assim, porque já vi que tava na metade dessa quinta, eu queria chegar, né, acompanhar, tentar evitar os spoilers o máximo possível, e maratonei essas últimas aí.
É, mas
aí.
Eu vejo que esse é um comportamento, então mesmo a série igual Leftovers, demorou muito pra galera entender que era incrível, porque é isso, né, o povo foi vendo quando tava na terceira, no final, puta, a galera começou a correr atrás também, né.
Vamos liberar os spoilers aí, geral, pra gente poder falar tudo? Então vamos lá.
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent breed is people!
Bom, e aí, vamos... Dos grandes acontecimentos aí dessas últimas temporadas, principalmente da quinta aí, que acabou de acabar.
Cara, eu acho que, assim, a série deu uma crescida em tensão quando o Lalo apareceu na história. Porque ele é um personagem 100% que você não sabe o que ele vai fazer.
É,
ele é imprevisível, cara.
Porque... E é lindo que ele é citado nesse primeiro episódio
exatamente,
que o Sol aparece,
exatamente,
né? No... Quando tanto o Lalo quanto o Inácio, né?
Ele fala, não, foi o Inácio, isso é coisa do Lalo, não sei o quê. E é muito louco, os caras, mesmo sem saber que iam fazer a série, o spin-off antes, os caras têm colocado isso no primeiro episódio. Eu não sei se usaram esse nome do primeiro episódio também pra fazer referência. Não sei como é que funciona, mas foi muito foda, assim, quando você deu a dica de rever ele entrando na série e ele fala esses nomes.
O que é legal do Lalo é que, assim, antes tava me irritando um pouco que o Gus Fringe, ele era muito mais inteligente que todo mundo. E aí ficava meio assim, cara, vocês botam uns animal matador de um lado e o Gus, que tipo, tem um animal que ele contrata pra matar, que é o Mike, que ele vai resolver. E aí quando botou o Lalo, eu falei, porra, agora sim, porque aí fica duas forças equivalentes.
Porque antes quem era o antagonista do Gus Fring, por exemplo? Era o velho Salamanca e o Kiko, que é um puta de um retardado, entendeu?
Isso.
Que só quer saber de matar os outros. Aí chega esse cara que, assim, carismático pra caralho, o cara tá ligado em tudo, 100% do tempo ele tá ligado, ele pode pensar, achar que tá, a galera achando que tá dando a volta nele.
Ele é paranoico, né?
Completamente paranoico e, assim, e tem o lance do Nacho também, o Nacho com o Gus, que ele é um informante, ele tem que ganhar confiança.
Eu adoro
aquele,
o Nacho,
aquele,
cara.
Aquele episódio que ele ganha a confiança do Lalo, que ele vai lá, entra num bagulho pegando fogo.
Ah, é.
Maravilha. Os guardas estão entrando lá no negócio de distribuir droga. Ele vai pelo teto, ele vai lá e pega a droga. Puta, aquilo é muito foda.
E esse episódio é super Breaking Bad, né?
É demais.
Esse Breaking Bad demais.
Porque mostra os caras, os doidão, né? Fica mostrando os doidão pela cidade.
Ah, é verdade.
Humor absurdo. A ação. Eu falei, nossa, mas esse aqui é uma ódio ao Breaking Bad. É, a câmera desse, cara. Aquela cena do cano, da droga caindo, a câmera dentro do cano.
Isso.
Cara, todos os recursos do Breaking Bad.
Mostrando os caras acordando no meio da rua de dia já.
Doidão, que doidão. O jeito que eles picotaram a cena dos caras doidão.
Mas sabe uma evolução que eu vi muito? Me irritava um pouco nas primeiras temporadas. Irritar é uma palavra forte, né? Mas ficava com a pulga atrás da orelha de ser muito centrado na figura do Mike, né? Essa história, timeline paralela, digamos, né? Você tem a história de contar o Sol, mas você tinha muito também centrado no Mike. E era muito nisso, né? E o que eu gostei é que a partir da terceira temporada, os núcleos, né, vão se ampliando. E aí eu acho que a coisa fica mais interessante, né? De você ver o núcleo do Gus Fring, do próprio Nacho, né? É, e tanto que agora, nessas últimas duas temporadas, quando volta lá pra família do Mike, é a hora que fala, ah, não, não quero mais saber da neta dele. Da...
É, que já é um drama existencial dele, né? É um lance
isso.
Que não quer que a neta fique falando do filho dele, pá, é um negócio treta de família, né?
Isso.
É isso, eu acho que é mais o desenvolvimento de série, né? Se for pegar o Breaking Bad, você começar a assistir Breaking Bad, é a mesma coisa. É, tem o núcleo do Walter, o núcleo do DEA.
Isso.
E o Jesse, que é um núcleo específico ali, que é os doidão. E aí eles, quando começa a juntar os núcleos, e aí começa a aparecer personagem mais, porque ele começa a querer, ele tem que lavar o dinheiro, aí entra o Sol na história e papapá. Então, eu acho que acho que é sábio começar desse jeito, com o núcleo Sol e o núcleo Mike. São dois personagens que a gente já conhece.
Sim.
E daí você vai colocando os personagens. E entra o Tuco na história, entra o Nacho, entra, passa de uma espécie de coadjuvante nesse plot a ser já um protagonista no meio dos traficas ali.
Sim, total. Que no fim dessa quinta temporada, a grande treta agora é a dele, né? Como exato, que o Lalo, tendo escapado daquele atentado lá, como que o Nacho vai se livrar dessa, né?
É, uma coisa que eu acho interessante também, eu ficava comparando com o Breaking Bad, era um pouco assim, cara, a Kim não vai ter a densidade que a Skyler teve, né? Tipo, e aí nessas últimas temporadas, ver a Kim crescer, a gente entender, ver aquela cena da Kim criança, conversando com a mãe, aí você começa a fazer um paralelo, fala assim, agora eu entendo porque ela aguenta esse louco, né? Ela tá acostumado a viver com os malucos e ela ser o ponto certo dentro disso, né? Por que que essa mulher atura esse doido que é, né, o Sol?
Assim? Cara, pra mim a Kim é a grande personagem dessas, é da Kim, até antes, né? Até da quarta, mas até eu tuitei...
Ela roubou o show mesmo.
Ela roubou, exatamente. Eu tuitei lá um Better Call Kim, e aí eu fui descobrir, o Pedro Estraza me falou que existe uma ideia do Vince Gilligan, se vai fazer uma terceira parte desse mundo, é uma série centrada na Kim, pra contar a história dela.
Ah, tô jogando dinheiro na tela aqui,
Vince Gilligan.
Faz o que você quiser, velho.
E eu duvidaria disso antes. Falei, tá forçando a barra, né?
Me deixa nesse mundo aí o quanto que você quiser.
Eu tô nessa também. Tanto que quando eu terminei aqui da temporada, cara, eu tive vontade de voltar pro primeiro episódio pra viver tudo de novo, sabe?
Você sabe que anteontem eu tava aqui em casa e eu tava sem nada pra pôr na televisão, eu tava meio que mexendo no celular, falei, quer saber? Eu vou colocar Breaking Bad aqui pra ficar de fundo. Quando eu quiser, eu olho pra televisão e dou uma prestada atenção no que tá acontecendo, que é o episódio que eles vão lá pro meio do deserto e acaba a bateria do trailer, eles não conseguem, e aí a chave ficou no contato, ele tem que fazer uma bateria com os negócios que tem. Caralho, eu nem lembrava desse episódio. E é muito foda, é muito foda. Então, o Vince Gilligan, quer fazer uma série da Kim? Quer fazer série com o Rio e lá?
Do Nacho, né?
Com qualquer um. Uma série lá no México, só com os capos lá do México.
E a Kim é foda porque ela já tem um lance que ela não é citada no Breaking Bad, né? Então você sabe que ela não estará lá, de qualquer maneira. Então, você só pode imaginar um fim trágico. Ou ela vai morrer,
ou ela vai fugir,
ou ela vai romper com o cara de alguma maneira, né? Porque ela não tem como continuar, ela não tá no Breaking Bad, aí você fica sempre nessa... E aí, até eu tuitei isso e eu falei, ela só pode morrer, né, porque o fim vai ser esse. Aí o cara falou assim, você acha que ela vai morrer, sendo que o Sol nunca cita ela, ele não parece ser um cara que tá sofrendo, né, por isso no Breaking Bad, então talvez ela não tenha morrido, né, acho que o cenário mais plausível é ela ter realmente rompido com ele e foi cada um viver sua vida, ou ele mesmo tomou essa decisão, que parece que é o que ele vai fazer muitas vezes, né? Ah, ele vai botar ela em perigo. Quando o Mike fala pra... Naquele episódio aí da quinta, que é o Bagman, né? Uhum. Que foi um grande episódio elogiado nessa quinta temporada. Que o Mike fala que ela já tá no jogo, né? E o Sol fica encucado, né?
Então, quando ela visitou o Lalo na cadeia pra perguntar do Sol, aí eu falei, puta, fudeu. Esse é o fim da quinta. Ela vai se envolver nesse bagulho. O cartel vai saber que ela existe, que ela sabe do que tá acontecendo. E vão passar ela. Vão dar esse tiro na cara dela e acabou. Só que a virada que ela dá no último episódio, no penúltimo episódio, que o Lalo vai na casa deles, cara, é muito que foda. Cena, velho. É muito foda.
Cena
e você incrível, vai ver na transformação dela, a mesma transformação que o Sol vai tendo durante a série, nessas últimas duas temporadas, principalmente nessa última temporada, é um bagulho bonito de se ver, assim, dela gostar de estar envolvida nos bagulhos, de gostar dar os pequenos golpinhos.
Fica muito essa dúvida, né? Será que ela vai comprar esse Sol, esse personagem que fica dando os golpes do jeito que ele dá? Porque já mostrava ela ajudando ele ali, mas sempre tinha um limite,
mas
né?
Mas aquele papo que ela tem com ele na cama, falando sobre o Howard, como eles podiam fuder o Howard.
Ah, é verdade.
Que passos eles poderiam dar pro Howard se fuder e não sei o quê. E chega uma hora que ela vai tão longe que o Sol fala, calma.
Ele próprio fica assustado,
pra fazer isso, a gente vai ter que fazer muita coisa. Calma, relaxa.
Mas uma cena que pra mim diz muito dela foi aquele dia que ela joga as cervejas e depois ela limpa. Que fala muito assim, tipo, cara, caralho, não adianta. Na essência dela é, tipo... É querer ver as coisas certas, sabe? Tipo...
Mas já era um passo dela se soltar. Jogar as cervejas da sacada por meio do estacionamento já era assim, puta, eu vou me soltar aqui agora, vamos ver onde vai. Puta, deu merda. Vou só varrer aqui rapidinho pra limpar minha barra e tal. Ela tá indo um passo de cada vez.
Certa forma, ela defender o marido nessa situação me mostra um pouco isso, assim. É porque ela sabe que na escala dela de quem é mais errado... Pra falar, cara, tipo, puta, o Lalo é o mais errado aqui, sabe? Tipo, dentro dessa lógica, não tinha como, ela tinha que proteger, né? Tipo.
Sendo que ele tava. Eles tinham combinado de não se mentir um pro outro, né?
E ele tava mentindo.
Ela já tinha achado o copo com o tiro. A caneca com o tiro, é. Uma coisa que o Better Call Saul me manipula muito, e eu sempre me pego assim, não, caramba, eu não posso cair nessa porque não vai dar em nada, né? Eles vão se fuder, não tem como. Que é toda vez que rola alguma coisa muito boa, uma oferta. Por exemplo, quando a Kim consegue lá o Mesa Verde e todo mundo gosta dela, ela é a melhor advogada do mundo, fala, olha que legal, agora vai, Kim, é isso aí, cara, é só continuar nessa história aí, você vai se dar bem. O Sol, a mesma coisa, nas primeiras temporadas, quando ele é contratado lá pelo Howard e depois por aquela outra empresa lá que é o Man,
Davis and Man,
fala, isso aí, agora fudeu, agora é só ele mandar ver e vai ser um advogado brilhante, fim, não preciso mais ver nada. Mas eu falo, não, eles estão me enganando, isso não vai dar em nada, né, eles vão se fuder de alguma maneira. E aí é isso, né? Você tem que descobrir como que a série vai mostrar, como que ele vai cagar isso, né? Como que ele tem tudo na mão e ele vai cagar isso.
Bicho, você tá falando isso aí. A minha cena preferida dessa última temporada é uma obra de arte que é isso. Tá dando tudo certo. Então ele tá lá negociando com o velhinho, tá atrapalhando os caras pra tirar o velhinho da casa e o caralho, não sei o quê. E aí ele fala, não, vamos, chegamos num acordo, vem aqui, chama o Mesa Verde aqui no Schweikers.
Ah, é tirar o velhinho da casa.
Caralho, nós vamos fechar esse acordo. Daí o cara vai lá, o cara puta bronco, não sei o que, não, vou lá, vamos fechar esse negócio, pô, já demorou demais, o quê? Aí chega lá o Jimmy e fala, não, ó, a gente quer um acordo aqui, mas esse acordo é $1 milhão. Mas como $1 milhão? Era $75 mil, não sei o que. Não, se você quiser, aqui a gente tem aqui, você roubou essa foto, eu vou falar do teu pai, e não sei o que, e bababá. Caralho, aquilo, aquela reviravolta, e a Kim sem entender porra nenhuma, e ela fica, quê? Ai, eu não tô acreditando.
Ela fica puta,
Ela fica puta, e ele dá um show com o slide, e aí mostra os comercial que ele gravou lá, da galera. Ela falou, não, porque o cara veio aqui, tinha extraterrestre aqui, não sei o quê. Ele veio aqui e roubou a minha pensão no banco. E, caralho, mano, isso é arte. O cara fez... Esse episódio, quando ele começou a mostrar esse monte de coisa, porque ele já tava gravando os comerciais lá no Nail Salon.
A gente não entendia o que era. A gente
não sabia o que ele tava fazendo, né? Que comercial que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não tô entendendo. Porque lembra que ele chama a equipe de filmagem, que ele quer fazer assim, não, eu quero que você use aqui, refazer esse comercial, eu quero que você use aqui gráficos, que não sei o quê, bababá. Mas eu preciso de 2 dias e precisa gravar, gastar, sei lá, $10 mil. E os moleques, não dá pra fazer. Ah, não dá pra fazer. Como que dá pra fazer? Ah, fundo verde e chama uma galera pra gente. E o cara começa a gravar, tava. E quando mostra o resultado final e como, é muito foda. Ele fala, tem um dos caras que vai falar, não, porque eles vieram aqui e me assediaram sexualmente, eu não posso ser assediado, esse banco maldito. Caralho, é muito, muito, muito foda. E é uma reviravolta muito foda na história, porque é isso. Eles estavam prontos pra fechar o acordo. A Kim ia se dar bem, porque ela fechou o acordo.
Isso.
Todo mundo ia se dar bem, porque o Sol tava querendo ajudar ela a se dar bem. O velho ia pegar um dinheiro, caralho. E aí, no final, ele dá esse plot twist, dá essa sabotada na Kim. E, caralho, puta, eu fico emocionado só de lembrar.
Isso que é legal do Sol, né, meu? O Sol se passa o tempo inteiro. Ele é sempre muito saturado. Você fala, mano, já tá na mão. Mas essa coisa que ele tem de querer provar o tempo inteiro pro irmão, até pro irmão morto, assim, cara, eu sou um puta advogado. Faz com que o tempo inteiro ele se passe, porque no final é um drama familiar, né? É ele querendo provar pro irmão dele que ele é bom.
Puta, eu gostei muito. O Chuck tinha umas horas que me irritava, assim, porque eu tinha muita dúvida de pra onde ia esse personagem, né? Do irmão dele e tal. Mas esse negócio dele não acreditar, né, que o Jimmy poderia ser um advogado e essa briga que eles vão levando até o final, acho que foi muito bem conduzida e até a ponto de onde vai a loucura dele, né? Da tal alergia à eletricidade, que não era alergia a coisa nenhuma, e desse final e de deixar ele ali no... É, tem até aquela... Ele tentando o Howard ficar muito mais impactado, né? Pela morte do Chuck do que o próprio...
Não, mas
que o Howard se sente culpado pelo suicídio.
Se sente culpado, isso.
Mas o Chuck tinha sua razão, porque assim, o problema do Chuck com o Jimmy era que ele via no Jimmy o Sleeping Jimmy lá, o que dava os golpinhos lá na cidade dele, e que ele fala assim, você é incorrigível, se você entrar pra advocacia, você vai ser um serviço aos advogados, você vai colocar a profissão em risco, porque você sempre vai dar um jeito de ganhar, sendo isso ético ou não. Então, o problema do Chuck com o Jimmy era ele, o Jimmy ser safado, e que tá se provando temporada atrás de temporada que ele continua sendo safado, que a regra moral e ética dele é muito, a régua dele é muito grande, porque vai pra todo lado e não, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, entendeu?
Mas então, não parece também, Marco, que é um pouco essa relação de irmão mesmo, cara, do irmão mais velho, seu exemplo, porque eu entendo seu raciocínio, mas sempre me parece que ele tá tentando ser mais, tipo, roubando na regra do jogo, muito pra ganhar do irmão, sabe? O jeito que o Chuck estabeleceu as coisas, é uma régua muito alta, sabe? Tipo, não, a do Chuck, não é humana, né? Nem pro próprio Chuck, né?
É, então, mas eu entendo que ele use de subterfúgios pra ganhar a aprovação do irmão, mas isso não tira a razão do irmão ficar desconfiando dele o tempo inteiro, porque ele dá motivos pra se desconfiar o tempo inteiro, e é o que tá acontecendo até agora. A cena que ele vai pra ganhar a licença de volta, que ele lê a carta do irmão, e que é o último episódio da quarta temporada, né?
Isso. Que é quando ele vira de fato o Sol, né? Quando ele se apresenta.
Ele pede pra mudar o nome.
Ele fosse largar dele, né? Falei, puta, agora fudeu tudo.
É, que ele vai virar, né? Porque é isso, a gente falou de quatro temporadas em que você tá vendo só a história do Jimmy McGill, e essa quinta é onde ele de fato já é o Sol Goodman, onde ele faz aquela... Eu achei muito bom aquele episódio que ele faz a promoção lá de 50%, sabe? Começa a distribuir. Isso. Nessa parte também ficava, é isso aí, pronto, acabou. Fica atendendo essa galera mesmo aí, vira esse advogado e não precisa se meter em mais. E essa quinta força bastante o lance de ele ser o amigo do cartel, né? Quando ele fala, você vai ser o amigo do cartel. Você fala, puta, não é esse caminho, vocês não seguem esse caminho, né? Então é isso, a série me manipula nesse ponto, né? Que é como se esquecesse as temporadas de Breaking Bad e começasse a torcer pra ele não escolher certas coisas que ele escolhe, né? Eu acho que a série conseguir te manipular desse jeito, sendo que você já sabe tudo o que vai acontecer, pra mim é uma das coisas mais brilhantes, assim, sabe? Que é muito difícil, né?
Mas, fazer cara, isso que eu volto a dizer que o Vince Gilligan faz é genial, cara, porque ele amarra todas as pontas, não tem ponta solta. As histórias estão sempre rodando em paralelo, mas não é uma história que rola em paralelo e ela acaba ali, e ela não tem consequência depois em outro lugar, entendeu? Tipo aquela ida do Mike pro México, o Mike toma uma facada no meio da rua lá dos caras, e acorda no México. Aquilo, por um momento, você acha, puta, o que tá acontecendo? O que tá fazendo?
Uma coisa sem propósito.
Que bagulho louco, tá, não sei o quê. De repente, aparece o Gus lá e começa a dar um sermão nele lá na praça e o caralho, numa pracinha que tem uma fonte e tal. E ele, tipo, ganha o Mike ali naquela história, entendeu?
É, o que já conecta com muita coisa que vai acontecer depois, né?
Assim, toda a história do laboratório que eles estão construindo lá com os alemão lá.
Isso, é mesmo.
Porque o Gus coloca ele de encarregado dos alemão. Na hora que ele mandou matar o alemão lá, se o Mike titubeia e não mata o alemão, já era essa relação de confiança total que o Gus tem.
Não tem Mike. Breaking Bad, some as cinco temporadas só.
É, exatamente, ele não tem como aparecer ali, entendeu?
É.
Continuando com o Mike, então. O lance dele com a relação dele com a má Madrigal, que é a...
Ah, é que é a empresa,
que é a empresa que lava dinheiro lá, que isso, é a empresa alemã e o caralho. E um dia ele chega e entra lá no, na segurança da empresa, começa a dar ordem pros caras.
Isso, fala,
tô recebendo meu dinheiro aqui, então se é pra receber, eu vou dar ordem em todo mundo.
Que mostra a mina lá, a Lídia, né? Mostra
a Lídia, exatamente.
Então, acho, na quarta temporada, eu gostei muito de ver o surgimento do tio, né? Como que o tio Salamanca surgiu, né? Tem até o... Tem o chefão do cartel também, mostrando... Tudo isso que você viu lá no Breaking Bad aqui, é isso que eu acho foda, porque poderia ser só fanservice, né? Ah, vamos só jogar aqui, ó.
Sim.
Vou mostrar aqui o Hank.
Easter egg.
E não é, né? A coisa tem uma complexidade, exatamente, né? Tem um motivo de estar
ali. Quando aparece o Hank e o amigo dele lá, o Chicano, que é o companheiro dele... Caralho, eu fiquei arrepiado, velho. Eu
falei,
que tá acontecendo, bicho? Daqui a pouco vai aparecer o Walter aí em algum lugar, velho. E aí
eu voltei, eu assisti a cena, eu voltei e vi de novo. Falei, cara, tem que ver de novo.
Porque aí tem todo o acordo que ele faz com o maluquinho lá com o Domingo, que ele vai entregar todo mundo. Caralho, é muito foda. E aí tem a cena que aparece o dono da Madrigal, né? Que é o que... Você viu? Você lembra dele?
Ah, sim,
que tem todas as apresentações do Poison Hermano.
Das franquias, isso.
Franquias lá que o Gus leva. E aí depois ele vai pro... E o Gus, mano, esse personagem é foda também, né? Ele é todo metódico, é tudo retinho.
Isso, tudo
é
todo, lugar.
Ele tem a postura e não sei o que. E aí aquela cena que ele entra no quarto do hotel, que aí o cara vai lá, leva as malas pra ele dá uma grana pro cara e tal. Ele vai, tira com a casa, coloca no guarda-roupa, isso, não sei o quê. Aí ele bate numa porta que tem dentro do quarto do hotel e ele vai pro quarto do presidente da Madrigal, lá, que acho que é o pai da Lídia, o marido da Lídia, eu não consegui entender direito.
Eu não entendi se eles têm um grau de parentesco ali, também não entendi.
É.
E aí ele mostra que o cara também é envolvidaço, o presidente não é um bagulho de uma funcionária da empresa, saca? A empresa inteira, a Madrigal inteira, é uma empresa de lavagem de dinheiro, não é uma empresa de franquia, não
pra
é
pagar, pra gastar aquela grana lá, né? Ele vai justificando isso,
exatamente,
né?
Exatamente.
Pra ter essa grana pra gastar nisso aí, tem que ser alguma coisa muito grande, né?
É, eu queria o spin-off do Gus, cara, eu acho ele um dos personagens mais legais, assim.
É muito foda. É.
Cara, aquela cena dele dando esporro no moleque, fazendo o moleque limpar aquela porra daquele negócio de óleo.
Da fritadeira,
isso,
né?
É. Fica tenso. Você fala, mano, é só maldade, porque tipo, já tá bom. E você fica lá, caralho, velho, solta esse moleque, pelo amor de Deus. Você fica meio tenso, porque é isso, né? Ele é tão metódico e ele é tão, tipo, não, ele não aceita zero falha. Você fica assim, cara, o que você vai fazer com esse moleque que não tá conseguindo limpar isso no nível que você acha que tem que estar limpado, né? Tipo...
É muito louco que explica muito do personagem.
Total.
E, assim, eu acho que até personagens que passaram pela série passaram, que você acha assim, esse plot não tem pra onde ir, saca? Ele volta, por exemplo, aquele cara que era o farmacêutico lá, que ele contratou o Mike pra ir lá fazer a negociação com o Nacho, que ele tava vendendo os bagulhos.
Ah, sim.
E aí o Nacho invade a casa dele, rouba o dinheiro, o Jimmy tem que voltar o dinheiro pra salvar a pele da Kim, o caralho. Você acha que não vai dar em lugar nenhum. Lá na frente, é o cara que faz as pílulas de placebo pro Nacho conseguir colocar matar o velho, mas não mata nada, deixa o velho na cadeira de rodas. Então é um bagulho assim, é tudo muito amarrado, velho.
Não tem nada de graça, né? Nada que aparece é gratuito, né? Assim, tudo
não tem... Não tem fanservice, é isso que você falou. Não tem, não tem easter egg, sabe? Sempre que alguém vai aparecer no bagulho, aparece com alguma finalidade. Tipo o Huey, que é o capanga do
Ah, sim, sim. Que é a famosa cena do cara que deita no dinheiro, né?
Que deita no dinheiro, exatamente. No... Ele aparece ali, e apareceu nessa última, ele foi a testemunha do casamento dos dois, né? E na terceira temporada, quando o Chuck vai lá dar o depoimento, é o Huey que tromba com ele na escada e coloca a bateria no bolso dele.
Ah, isso, é.
Então você vê que é tudo assim, é tudo muito amarradinho pra chegar no... Chega em algum lugar. Que lugar que é esse? A gente não sabe ainda, porque tem mais uma temporada. Mas todo final de temporada é um bagulho que fala assim, caralho, eu preciso foda que vou ter que aguentar mais um ano e meio até ver a porra da próxima temporada. Isso.
E eles colocam... Teve a Francesca também, né? Que é a secretária do Sol no Breaking Bad. Ela tem todo um tipo um arco, vai, na... Acho que é na terceira temporada, né? Ou na quarta... Que ela é contratada pro escritório lá.
Que ela vai... Que foi ela que ela vai falar com o Sol quando ele tá no meio dos velhinhos lá, que ele que entrega, que ele fala com a...
Sim,
que ele fala
sim.
No microfone e se entrega pras velhas tudo lá e se ferra.
É mesmo, é verdade. Então, assim, tem toda essa conexão que eu acho legal, assim, de mostrar esses personagens de uma maneira... E inclusive, que é muita gente se questiona, né? Se em algum momento da sexta temporada, que aliás, vale dizer que a sexta, você falou que tem um ano e meio, né, Marco, pra sexta, mas parece que foi anunciado que serão 13 episódios, né? E eu, inclusive, não duvido se eles não vão dividir essa sexta em duas partes.
Ah, não, como pelo foi... amor de Deus.
É, porque como foi com a última de Breaking Bad, né? Dividida em duas partes. Isso tem 13 episódios, é o ideal, né? Faz 6 na primeira parte. Na isso, ou vice-versa, né? Porque vai ter 3 episódios a mais do que o normal.
Tá bom, enfim. Ó, faz o que quiser. Faz o que quiser. Me entrega mais, joga na minha cara. Eu só não quero
é o Camino, gente. Termina, porque o Camino pra mim foi um pouco frustrante. Mesmo o ruim do Vince Gilligan sendo bom, eu não quero mais o Camino, sabe?
Tipo... Que é o final feliz, né? De uma maneira ou de outra.
Foi a redenção do Jesse, sabe? Foi aquela coisa assim, vamos prestar uma homenagem aqui. Vamos viver mais um pouquinho nesse mundo.
É, que foi dar um final feliz.
Eu fiquei na dúvida se o Camino não foi meio turnê do Los Hermanos, sabe? Tipo, tipo tribalistas. Turnê dos tribalistas. Precisamos de uma grana aqui, ó.
Puta, mano. Se ele quiser fazer o El Camino por ano aí, por mim tá tudo certo.
Eu gostei do El Camino, mas eu sinto isso também, que é desnecessário, é. Mas ao mesmo tempo é mais, né? Daquilo lá, tipo... Não...
É o que eu falo, até o ruim dos caras.
Precisa fazer? Cara. Não precisa, mas se quiser pode.
Isso. Porque é que muita gente, Yoga, eu lembro de falar assim, até minha mãe que assistiu Breaking Bad falou assim, puta, gostei, mas sacanagem o que fizeram com o Jesse, né? Não precisava ser desse jeito. E acho que o El Camino é meio que isso. Ah, tem uma redenção, vamos mostrar que o Jesse, no fim das contas, tem algum vislumbre de uma vida feliz, vai. Eu acho que acaba sendo isso, assim. Inclusive, nessa sexta temporada, acho que sobra essa dúvida se o Jesse e o Walter vão aparecer em algum momento, né? Nem que seja que nem o Hank, né? Que apareceu numa pequena cena ali, só com uma piscadela, ou se no fim das contas...
Mas eu acho que aí, se fosse sem propósito, eu acho que aí seria fanservice, entendeu? Uhum. Você colocar o Jesse andando de skate no meio da rua só pra aparecer o Jesse. Porque assim, eu acho que... É, porque os caras se encontraram na segunda temporada numa situação totalmente maluca.
É, que eles vão atrás dele, ó.
Exatamente. Eu vi aqui essa propaganda e tal, o cara pra resolver isso é esse cara. Se eles aparecerem agora, mesmo que seja no pote do Hank ou no Tuco, sei lá, que merda, vai ser muito um bagulho pra falar assim, ó, a gente deu esse gostinho de colocar esses personagens aqui e tal. Eu acho que dá uma cagada no que eles têm feito até agora.
Que é o que se aproxima um pouco. Tudo bem que eles levaram 5 temporadas, né, pra fazer isso, mas da maneira... Ou 4 temporadas, né? Da maneira como o Hank aparece, eu esperava um pouco mais, assim. Achei que ele ia ter um desenvolvimento um pouco maior no Better Call Saul do que simplesmente essa piscadela que foi dada nesse episódio.
Não, mas é
aí,
que a gente ainda não sabe, porque assim, o Saul, ele não tá na mira do DEA ainda. Ele não tem nada a ver com o DEA. Agora que os caras estão chegando, tipo, os caras chegaram no Lalo e eles ainda estão querendo desbaratar toda a operação, que assim, se você for ver até o Breaking Bad, primeiro ou segundo episódio do Breaking Bad, que mostra ele tá vendo um vídeo lá que ele desbaratou uma operação e tinha muita droga e muito dinheiro, que é quando o Walter presta atenção nesse tipo de coisa, né? Pô, o cara fez $70 mil vendendo metanfetamina, caralho.
Isso.
Então você vê que eles estão ainda, o bagulho é meio embrionário de pegar essa gangue. Tanto que assim, o Salamanca estão lá, o Tuco tá solto no Breaking Bad... O DA não tá muito parece pra mim, né? Não sei o que o Vince Gilligan tem na cabeça. Não tá muito ligado nesse cartel ticano. Ele não sabe que o Gus, não sabe nada sobre o Gus, saca? Tanto que o Gus faz todo um negócio que ele tira o DA inteiro. O Hank não fica lá a noite inteira lá esperando o cara no túnel. Aí aparece o maluco, eles conseguem fazer um esquema pra não sei o quê. Prende um maluco lá, um boi de piranha. E aí já era, o DA acha que pegou o cara que o Domingo tinha falado. Então eu não sei se nessa sexta temporada eles vão se aprofundar mais na investigação que o DEA tá fazendo sobre os cartéis do Novo México e o caralho. Porque até agora não apareceu nada. E no Breaking Bad isso vai aparecer, tipo, lá no meio da segunda temporada. Então não sei como é que vai, se o Hank vai aparecer de novo ou se foi só isso mesmo, se foi pra aparecer. Porque assim, o Hank tem um papel nessa história, nessa temporada, certo? Ele aparece ali, ele não aparece de graça. Claro que assim, podia ter sido outro...
Policial,
podia. Outro policial? Poderia ser. Mas assim, já que você tem esse personagem forte pra caralho, do Breaking Bad, que lá na frente você sabe que morre no Breaking Bad e que você pode usar aqui, pô, vamos usar. Só que eu acho que em que contexto você poderia colocar o Walter White e o Jesse nesse mundo, nesse mundo só, do coisa? Não tem.
Só piscadela, assim, só aparecendo alguém entra num café e tem um deles do lado, sabe?
E não precisa nem ser um deles, pode ser um dublê, o cara tá de costas.
Isso. É no máximo, sabe? Não tem como encaixar na história, porque é isso, quando eles procuram o sol, é isso, é um momento completamente, né? Não tem, eles se encontraram, né, numa treta.
Não,
eles
tanto, que o sol, quando o sol vai na escola atrás do Walter, né? O Walter não contou o que ele fazia, aí o sol aparece na escola e fala assim, não, tá, mas o que você tá fazendo aí e tal, que é? Aí, não, porque eu tenho câncer, não sei o que, tô pra morrer e tal, não sei o que. Ele fala assim, tá, mas essa grana que você tá ganhando aí, você quer deixar pra sua família, você precisa lavar ela de algum jeito.
Isso.
E aí que ele começa a entrar como o cara que vai ajudar ele a lavar a grana. E aí, daí pra frente...
Eu queria falar, antes da gente encerrar, falar um pouco mais desses três últimos episódios da quinta temporada aí. Tem o Bagman, que é o episódio inteiro deserto, né? Também muito lembrando os momentos do Breaking Bad, né? Fala aí, Yoga, que você falou que o episódio é arte.
Não, eu acho assim, todos são, é aquela minha tese que eu já falei em outros programas, né? Qualquer frame que você parar, cara, é incrível, assim como a fotografia é incrível, composição, luz, cara, não tem um frame perdido, assim. Agora, o que eu acho interessante desse episódio, assim, além da fotografia, blá blá blá, é o nível de atuação, né, do Saul. Cara, ele tá num outro nível,
tá,
cara.
Tá muito bom.
Porque é isso, assim, mesmo no Breaking Bad, quando ele tá morrendo no Breaking Bad, enfim, tá em cenas de perigo mesmo, ele não conseguiu fazer aquele olhar de perdido que é ele tomando os tiros, assim. É tipo a primeira vez que o personagem encara uma situação de morte mesmo. Então, assim, o jeito catatônico que ele fica, eu achei muito, muito, muito bem feito mesmo no nível de atuação. O jeito que ele chega acabado depois, você fala, cara, é tipo assim, para de
ser. Que ele chega na delegacia com a grana, que ele tá com a camisa que ele comprou no posto de gasolina, short, e ele vai lá e ele espera a grana contar e ele fica sentado lá. E aí chega a galera e fala, pô, 7 milhões? Você conseguiu 7 milhões? Ele fala,
isso aí. Sobrou esse daqui ainda.
Tipo, a cena de abertura do nono episódio, que já é uma repetição do que eles fizeram uma outra vez, que eles dividem a tela no meio. Isso.
Ele e
mostram Kim,
né?
A Kim e ele. Nossa, e ele lá no deserto, bebendo mijo, e o caralho.
E ela
preocupada, e ele lá no meio daquela porra, caralho, é muito, 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 muito foda. Muito foda.
Eu sempre amo essa ceninha de abertura antes do título, elas são sempre maravilhosas mesmo. E aí eu acho que é onde os caras falam, meu, eles devem fazer por último aquilo. Fala assim, agora é o momento de virar, né? Porque eu me lembro, aquele acidente da Kim era uma das coisas mais lindas, tipo, cara, do cinema, né? De série, do cinema. Falei, caralho, o jeito que eles editaram aquelas cenas, o jeito que eles filmaram.
Que o acidente de carro que ela sofre, isso, né?
É muito.
E é isso que ela é foda, né? Porque eles já estavam plantando isso lá atrás, né? De que ela tava trabalhando pra caralho, ficava com sono, nananã. E é isso, eu também achava, mas por quê, né? De graça isso, não? Aí. Isso se tem um desfecho lá 5 episódios depois, né? Tem essa conexão aí. Não, aí tem o penúltimo episódio que rola essa visita do Lalo, né? Que, cara, eu gosto até mais do que o episódio do Bagman, assim, que esse episódio do Bagman eu ainda acho muito... É bastante focado na ação, lembra bastante do que eles fizeram, todas aquelas cenas de deserto do Breaking Bad, né? Mas a tensão que eles conseguem nesse diálogo, no Lalo indo visitar a casa e como a Kim faz toda a conversa, eu ainda acho super... Eu acho é o meu episódio preferido.
Não, e como vai criando a tensão... Que assim, o bate lá, o Lalo entra na casa.
E o telefone ligado, né? Que o Mike.
E aí o Mike
pede pra
tinha
deixar.
Ligado e falou assim: que tava deixando o telefone ligado pra não sei o quê. Isso. E aí o Lalo entra com aquele jeito do Lalo.
Cara, o Lalo entra e vai bater no aquário.
No aquário.
Isso, e aí fala, não faz isso. E ele bate de novo e fala: caralho, vai dar merda.
E
vai...
aí ele senta.
Ele fica o tempo inteiro, né?
Senta com o cano mostrando o cano assim e fala: quero ouvir a história. Isso. Aí ele conta a história. Fala: quero ouvir de novo a história. Quero ouvir de novo a história. Conta de novo a história. Ela é aqui. Fala: você quer ouvir de novo a história? Fala: eu paguei. Caro por essa história. Se eu quiser ouvir a noite inteira essa história, eu vou ouvir a noite inteira essa história.
Cara,
e assim, o Mike, né? Eu achei muito bom essa sacada. Porque assim, chega um momento que você fala: ah, mas tá tranquilo, o Mike tá ali, já mete um tirão na cabeça desse filho da puta. Mas aí quando você vê o cara se escondendo, aí quando a Kim entra, você fala: não, Kim, sai daí que você ainda vai tomar um tiro.
Aí eu achei, falei: caraca, eles vão matar a Kim agora. Porque
na minha cabeça
é possível,
eu também, eu fico esperando a Kim morrer. Falei: cara, Kim vai morrer. Aí eles têm que dar um jeito na Kim. E aí, caralho, sai daí. assim, a gente já tá louco. E aí a câmera tá dentro do aquário. Que aí é aqueles take maluco do Vitinho. Mas caralho, a câmera tá dentro do aquário, só quero ver isso. É muito, muito bom mesmo, assim. É.
E aí, eu acho que até eu, o décimo episódio, né, o season finale, eu já não gosto tanto, assim, por, até pela, por esse crescendo que foi, né, o final, o 10 já é um pouco, o décimo episódio já é um pouco mais, vamos botar as peças aqui pra próxima temporada, que é o Nacho indo pro México, mas eu acho foda, esse ator que faz o Nacho,
ele é maravilhoso,
ele é muito bom, cara, ele é como bom. Ele consegue, porque ele tava se livrando, né, daquela cena que ele vai levar o Nacho, ele leva o Lalo pro deserto, e o Lalo fala, não, é só me deixar aqui, a cara que ele faz quando ele tá voltando pro carro de satisfação, falou, puta, me livrei, vou embora, o cara vai ficar aqui. É quando ele chama ele de volta, você não, fudeu, o cara vai ter que continuar, né, escravo desse mano.
Que legal no lance da atuação dele, porque o range dele de feliz é muito pequeno. Isso. Ele não fica feliz. Ele fica sério. Isso. Porque ele é sempre tenso. É muito tenso, muito tenso, muito tenso. Sério. Sério é bom. Até quando ele tá com a mina na casa dele, que o pai vai lá, o sorriso do cara é tipo um sorriso tenso. Assim, caralho, velho, não comprou. Puta que pariu, eu não consigo
mandar esse velho
longe. Que inferno. Então, assim,
o cara nunca. Você torcendo pro cara se livrar, né?
Ele nunca tá tranquilo. Ele tá em caos, chill out com a mina. O cara tá tenso, sabe? Você fala, caralho.
Tá tenso.
Mas, ô, Merigo, esse último episódio. A cena, depois, na hora que das três da manhã lá, que o Nacho levanta pra abrir o portão, aí ele sai.
Nossa, e o Lalo tá sentado?
Aí
puta
vai,
que pariu!
Aí ele esquenta o óleo, e o caralho, não sei o que, aí ele abre, os caras entram, você fala, não, vamos matar o Lalo, já era, tá bom. É isso que vai acontecer, a redenção do Nacho. E aí o Lalo dá toda aquela volta, e entra no túnel e mata todo mundo, e o caralho, mano, foi tenso pra caralho, eu fiquei, mano, você fala...
Como o Lalo tinha sido citado no primeiro episódio, lá, quando o Sol aparece, eu já sabia que ele não morria, né? Porque o Lalo não vai morrer se o Sol acha que ele é uma ameaça lá no Breaking Bad, entende? Então o Lalo vai ficar vivo até o final do Better Call Saul. Ele não tem como ser morto. Nem ele, nem o Nacho. Tanto, os dois vão estar vivos, né? Porque os dois são citados pelo Sol lá no oitavo episódio da segunda temporada de Breaking Bad. Então já falei, o Lalo vai escapar de alguma maneira, a gente só precisa descobrir como, né? E ele vai, na sexta temporada, ele vai encher o saco. Vai ser o cara, né?
Vai.
Ele vai ser o cara que vai encher o saco.
Não, ainda mais porque ele se ligou, né? Ele olhou os copos lá no negócio.
Ah,
ele foi lá, pegou o cadeado, viu como é que foi aberto o cadeado.
Ele já sacou que o Nacho que foi um...
Foi o...
e aí... Como que ele vai descobrir que o Nacho é um informante do Gus, né? Inclusive, acho que o requinte de crueldade é que o Lalo faz o miliciano lá, que tomou o óleo na cara...
Ligar, né?
Ligar e dizer que deu tudo certo, né? Porque é isso, não vai ficar dúvida, né? Pro Gus, deu tudo certo. O plano aqui foi em frente. Mas o cara tem esse requinte de crueldade. Não, liga lá e fala que você concluiu o job aqui. Pra eu poder ter essa vantagem da...
Eles acharam que eu tá morto e chegar de surpresa.
Exatamente.
A única coisa que eu achei mais fraca essa série foi a trilha, cara.
Eu não tava prestando muita atenção, acho.
Um pouco mais fraco, porque eles sempre botam umas músicas meio...
De música. Sim, verdade. Músicas
fora, assim. Eu lembro que principalmente Breaking Bad era absurdo. Sempre tinha umas putas sacadas, assim. De repente entrava Anitta Tiju. Você fala, caralho.
Isso.
Nessa eu achei... Essa eu não lembro. Vocês lembram, gente? Eu não lembro de nenhuma música muito incrível.
Tem muita música no Breaking Bad que eu ia ouvir depois, ficava ouvindo muito. Música de início de episódio, música de final de episódio. É que Breaking Bad sempre acabou muito no silêncio, né? Assim, 30 segundos, um minuto de silêncio, sobe os créditos. Mas tinha muita música que iniciava episódio que era foda, assim, no Breaking Bad. Tanto o episódio depois que o Jesse mata o... Que aparece, inclusive, no Better Call Saul, né? Como é o nome dele? Do outro químico lá...
O Gale,
exatamente. O Jesse mata o Gale, aí o episódio seguinte, que é a polícia, o DA chegando lá, ou nem sei se era o DA, mas a polícia pegando a cena do crime, essa música que inicia o episódio é muito foda, e realmente concordo com o Oga, assim, no Better Call Saul não teve nenhuma música que me fez ir pesquisar depois pra querer...
Eu achei que é engraçado, assim, até acho que até pelo ritmo da série mesmo, ele não privilegiou, assim, o sound design é muito bom, tal, mas realmente eu fiquei assim, cara, que louco, né? Por que que eles...
Cara,
tanto. Mesmo cenas de direção que daria pra usar, tem bastante clipe, só que é uns
clipes... Pô, tem um clipe, é verdade. O clipe da van lá, que tem no Breaking Bad, que também toca uma música, que eu esqueci o nome, que é super clássica, anos 70. Também outra ficou super marcada, e nessa, no Better Call Saul eles não estão usando mesmo, né?
É, eu acho mais...
Mas mal. O Better Call Saul, assim como o Breaking Bad, cara, eu até fico pensando, acho que é a série que mais quantidade de vezes me tem, quando aparece o crédito, que me tem batendo palma, falando, filha da puta, velho. Vários episódios eu falo isso, assim, silêncio, um minuto, aí o nome, produtor executivo, fulano e tal, pá, filha da puta.
É isso, filho da puta.
É muito bom, cara, como consegue fazer isso um episódio atrás do outro, sabe?
Eu gosto muito da vinhetinha de abertura também, que é só um negocinho,
aquele
negócio meio...
A tosquice,
as
né?
As cores, assim.
Isso, Eu adoro. Fala aí, você ia falar alguma coisa.
Eu fico pensando nisso, né, cara, são poucas séries da Netflix que tem esse grau de profundidade, porque eu sou muito fanboy da HBO, né, vai ficar muito claro aqui. Cara, a HBO faz uma série boa, foda, tipo, você fala, caralho, é isso? E a Netflix é isso, né, produz pra caralho, aí você vai tirando, aí você acha Atlanta, você fala, porra, Atlanta, meu Deus, o Breaking Bad, mas são poucas, né, cara.
Mas Atlanta não é a produção do Netflix.
Não é,
Breaking Bad também não é.
É uma coisa, Breaking Bad. Mas, Olga, o próprio Better Call Saul, então, o próprio Better Call Saul, ele não é da Netflix originalmente, né, Netflix, exato, então, talvez seja um pouco isso, né.
Não, mas as originais Netflix são séries que funcionam a partir de algoritmos como o maior sucesso da Netflix hoje em dia.
Elas são mais pop, né? Eu acho que o algoritmo da Netflix nunca permitiria que Better Call Saul existisse do jeito que é.
No formato que tá, não...
Tinha House of Cards, que pra mim era a coisa mais incrível na Netflix, que era a produção deles mesmo. Só que no House of Cards mesmo era isso, né? Chegou aquela hora que deu aquela cagada do ator fazer a merda, e aí a partir dali fez voo. Aí acabou esse cuidado.
Mas antes tinha uma barriga, né?
Isso, eu também acho. Antes da treta com Kevin Spacey, pra mim House of Cards já tava caindo já.
Tinha uma barriga, mas ainda era justificável pra mim. Era a temporada que, tipo assim, teve muita gente que não gostou da temporada do Chuck, né? Teve muita gente que achou meio... E era isso, normal, falando, gente, a posição do personagem. Tipo, essa temporada é mais lenta mesmo.
Que foi mais a segunda temporada, dá pra dizer?
Acho que a terceira, né? Segunda, entre segunda e terceira. Metade da terceira.
Porque a segunda foi onde eu parei o Better Call Saul, que tava nisso, né? Acompanhando. Foi algum episódio que não me chamou atenção, assim, eu parei. Fiquei até agora a quarta pra recomeçar assistir, que deve que tinha muito isso, era muito Chuck, né?
Então, mas mesmo ali assim no... eu ainda acho que era bem, tipo assim, eu não consigo entender alguém parar de assistir por causa daquilo, né? Uhum. Mas eu entendo que tem temporadas, quando você olha depois pra trás, você fala, a temporada mais fraca, assim, os dramas são os mesmos, eles demoram pra se repetir, o Howard, Chuck e outro, e aí fica muito neles.
Total.
Mas assim, não é que é insuportável. O House of Cards, pra mim...
Não, de jeito nenhum.
Coisa. Teve um momento no House of Cards que você falava, tá, galera, mas assim, a mulher não cresce, e o cara não baixa, e aí... Mas normal,
é
um caminho, né? Então, só que me deu dó do House of Cards, que eu acho que era uma das poucas que era produção original Netflix. Eu nem fico, tipo, olhando se a Netflix produziu, porque eu acho que o trampo da Netflix é curadoria mesmo, né? Tipo, diferente da HBO, que tem que produzir, é curadoria. E eu acho isso, assim, são poucos canais que fazem séries densas tão boas, assim. E aí, por isso que eu piro tanto no Better Call Saul, assim. Se bobear até mais do que Breaking Bad, nesse sentido de, tipo, mano, é muito denso. Todos os personagens, realmente, eles têm uma profundidade que as outras séries não chegam muito.
Não tem, né? Verdade. Pra gente encerrar, queria falar um pouquinho mais das expectativas de vocês pra sexta temporada. O que vocês estão esperando que vai acontecer? O que precisa ter pra ter um final tão impactante quanto ter o Breaking Bad ou ter um Ozymandias, que pra mim é o grande episódio da televisão mundial, que é o antepenúltimo, né? Episódio de Breaking Bad. O que Better Call Saul precisa fazer? Porque é isso que vocês falaram. No fim das contas, a série foi pro mesmo caminho do Breaking Bad, que é mostrar a decadência desse cara, né? De ser um cara que tinha uma certa moral, um bom propósito e vai se transformar num cara fudido no fim das contas, né? Por mais que ele continue... Ah, antes de vocês passarem a palavra, uma coisa que eu também fiquei pensando é... A gente tá muito no passado, né? No Better Call Saul. Mas nada impede de, na sexta temporada, eles mostrarem... E já deu indícios disso, de mostrar o futuro do Saul, né? O preto e branco lá acabar se transformando numa temporada por si só, não?
Ah, não sei se vira. Acho que pode ter mais espaço durante a sexta temporada. Mais do que só um comecinho ou um finalzinho de episódio. Porque assim...
Porque é uma história sem fim, ô Marco, porque assim...
Ele tá fugindo pra sempre,
né? É, tá fugindo pra sempre. Que fim vai dar? E eles mostraram numa das... dos flash forwards, né? Sim. Nessa, no sol, que é ele sendo reconhecido lá no shopping. No shopping, é. Isso, ele é reconhecido por um cara e o cara faz ele
fazer
falar.
Fazer o gesto,
é. É, e aí ele vai pro telefone ligar.
Que ele liga pro Robert Foster.
Isso, ele liga pro cara do...
dos aspiradores.
Do aspirador lá pedindo, e o cara cobra mais caro, né? É. Inclusive agora vai custar mais caro e tal. E aí ele desiste, né? Sim. E aí ele olha, tipo assim, desiste porque ele vai resolver isso com as próprias mãos, né? É, então, onde que isso vai dar, né? Ele vai ser pego no fim das contas, né? Então acho que...
Teremos a verdadeira redenção de Jimmy,
é, Jimmy McGill. Fazendo o que o Oga não quer, né? Teremos o final feliz, ele vai reencontrar a Kim, né? É. É, vai ligar pra Kim, olha, me perdoa, vamos voltar e ficar junto.
Teremos um filme depois, El Camino de Jimmy McGill.
Isso, exatamente. Então eu acho que é uma coisa que a gente não... Eu não tava pensando nisso, mas que eu acho que a sexta temporada pode explorar. Pra onde que vai o... Como que é o nome dele lá no futuro? Ah. Isso, Jim Takovic, exatamente. Então, qual vai ser o fim do Jim Takovic com a sua franquia do Cinnabon lá? Isso. Enfim, fala aí, qual é que vocês estão esperando aí? O que Better Call só tem que fazer pra ter um final impactante?
Eu tô sem expectativa, assim. Eu quero só que aconteça, porque, assim... Eu confio, eu jogo o meu destino nas mãos de Gilligan.
Sim.
Eu não tenho... O que ele fizer, bicho, pra mim já tá... Entendeu? Depois de criar tanta expectativa com outras séries aí e ter finais decepcionantes ou perto do decepcionante, o que ele fizer tá feito, velho. Porque, assim, não tem muito o que ele pode fazer pra decepcionar. Porque ele tem um lugar pra chegar. Ele tem, sim, que chegar no Saul Goodman, entendeu? Ele, isso, tem que chegar naquele escritório com a Estátua da Liberdade em
cima. Com a Estátua da Liberdade, exato. Exato.
Então ele não
que tem... mostra, inclusive, né, ele já, uhum, indo ver o lugar do escritório e fazendo, sim, buraco na parede lá pra roubar dinheiro, né? Mas... pegar o dinheiro que ele escondeu, né?
Só que o que você falou agora é real. O Jim Takovic, ainda bom, pode ter um papel mais central nessa sexta, sim, temporada. Porque nessa quinta temporada mostrou muito pouco dele. E é algo que a gente quer ver também, né? Porque aquela cena que o cara reconhece ele no shopping é tensa pra caralho.
Porque
ele já tá na noia. Já tinha tido no outro na outra temporada, ele ter que ir no médico, mostrar o social security dele lá, totalmente falso, bater no computador e o negócio bater de verdade. Então ele já tá nessa noia faz bastante tempo. E agora que o cara reconhece ele dentro do shopping e faz ele fazer o gesto, o caralho, e ele ter... Porque assim, ele podia ter fugido de novo e ir parar lá onde o Walter ficou escondido lá, não sei quanto tempo, lá no Alasca. E acabou a história, acabou essa historinha aí. Ele ter tido essa atitude de voltar falando, eu vou resolver, quer dizer que vem
vai
mais...
Vai dar merda.
Vem mais... história aí, ou dá merda, ou ele resolve do jeito que ele tem que resolver e consegue outra identidade, vai viver, vai, sei lá, vai morar nas Bahamas, ou não sei o que vai acontecer. Então, eu tô aquele meme daquele cachorro labrador, assim, não dá pra saber ainda.
Não dá pra saber ainda
que vem por aí.
E você, Olga?
Ah, cara, eu sou forjado no Lost, né, gente? Eu já aprendi a me divertir no caminho. Também é isso aí.
Enjoy the ride, é isso.
Cara, o legal é o caminho. Se o Vice-Gillian amarrar 30 takes lá sem nada acontecendo, só foto boa, eu já tô assim, gênio.
Só foto boa.
Câmera lenta. Eu acho que
o legal é ele caminho.
É isso, eu
caminho. É isso.
Gente, eu tô falando sério. Eu cheguei, teve um momento que eu fui lá e comecei a pesquisar a tour do Breaking Bad pras férias.
Sim, pra poder ver.
Eu tava pensando na Maíra de ir, puta, vamos fazer esse rolê do Breaking Bad. Não deve ser muito caro. Eu sei,
porque eles passam na frente da casa que ele jogou da casa que ele morava, né? Que tem a pizza
isso, em cima
do telhado. A gente começou a procurar o que dava pra fazer lá. Tem um monte de rolê que dá pra fazer. Então, tipo, eu tô nesse...
E naquele puta deserto lá. Onde que esses caras, né? Esses desertos lá, infinito, né? Que os caras vão filmar o negócio. E,
puta, ver essas fotos é incrível. Então, assim, eu tava achando tudo muito legal. Mas eu fico pensando muito como ele vai resolver, e eu acho que isso vai ser foda. Essa treta, assim, realmente não pode matar o Gus. Na caralho, não pode matar o Lalo. E eles
pode
vão,
matar ninguém.
E eles vão tretar muito essa. E não pode morrer o Nacho. E eles vão ter que tretar muito. E não pode morrer o Mike. Caralho, como eles vão fazer isso? Então eu tô muito...
Isso, e outra. E o Lalo, além de não morrer, tem que ser uma situação resolvida, porque o Lalo não volta pra encher o saco no Breaking Bad.
Exatamente,
entende?
No Breaking Bad tá só o Tuco lá. O Tuco que é o
que é. Então assim, ele vai ter que resolver de uma maneira que, se fosse o Lalo, fosse um personagem que no Breaking Bad ia ser o cara motherfucker, então o negócio vai escalonar e vai acabar aí, né?
Então, Então, mas eu não, acho que o lance do Lalo é porque ele já tinha. Ele, como ele tinha ido pra cadeia, e ele. Tanto que ele foge dos Estados Unidos, porque ele tava com esse problema com a lei lá nos Estados Unidos, certo?
É.
Então, eu não sei se ele vai. Se ele vai voltar pros Estados Unidos pra resolver essa pica. Porque a pica dele agora é com o Nacho. Não tem nada a ver mais com o Sol ou com quem tá nos Estados Unidos, entendeu?
Uhum.
Eu não sei se ele volta pros Estados Unidos ou se ele dá ordem pra pegarem o Nacho e trazer pro México. Não sei como é que vai ser isso. Eu duvido que ele vá voltar pros Estados Unidos porque ele tá com essa pica com a lei lá. E ele
vai ser. Acho que vai ser uma história bastante conectada com o Gus, né?
Sim, sim, sim.
Porque o Gus é que tá metido nisso e usa ele como informante,
eu
né?
Assim, então... Eu acho que, pra mim, o que eu tô mais achando interessante é isso, é o crescimento da Kim, o que ele vai fazer com a Kim. Então, qual que é o arco que ele vai fazer essa Kim sumir da vida, né, do Jimmy? E resolver essa treta aí do Gus, assim, como o Gus vai sair dessa com os três personagens, com os dois personagens que estão na cola dele vivo, né? Então, puta, vai ser interessante achar aí a saída.
E eu quero, além disso, eu quero muito que tenha o Better Call Kim. Eu acho que pode funcionar. Eu gosto muito da personagem e da atriz. Eu acho que ela faz isso que o Oga falou de conseguir. É muito crível a maneira como ela, por exemplo, ela tá lá com mesa verde, né? E poderia ser advogada que vai ganhar mó dinheiro. E ela começa a pensar, puta, mas eu
não tem propósito nenhum.
Ela vai poderia fazer ser uma coisa super. Poderia ser uma coisa super merda, piegas e tal, não. Mas a maneira como ela vai indo pra esse lado, e a maneira como ela é impactada pelo Sol e resolve ajudar ele, é muito crível, né? Eu acho que, e essa pílula que eles dão de mostrar um pouco do passado dela, da infância, que eu acho que, meu, dá pra construir muito em cima dessa personagem. Então, eu já...
Foi só uma cena.
Só uma cena. Totalmente.
Pra mim, ela pra mim não era crível essa relação dos dois, porque não é muito carnal. Até nessa temporada, eles
não
ainda
é
sexo ainda, tipo, ficaram mais próximos, tipo, um cozinhou pro outro. Porque antes era
mas
isso.
Mas é um pouco sem química, não é?
Tipo...
Não é meio sem química os dois, assim? Eu acho meio como frio,
casal,
né?
Como casal, é.
Mas como casal,
a
né?
A dinâmica deles é outra, não é de casal.
É.
Ela é quase sócio, ela é muito robozinho, então nessa...
Até a cena do casamento.
Cena do casamento, exatamente. Eles é um assinar um papel, né?
É, então, mas nessa temporada você vê que eles, né, aquela dela cozinhar, dela cuidar meio dele doente, é incrível. Tipo, cara, eu não tinha visto isso. E aí quando mostra a mãe dela e como era a relação dela com a mãe dela e como ela sempre foi muito forte nos princípios, não, você tá bêbado, eu vou a pé pra casa e foda.
Isso.
E vai a pé mesmo de falar, realmente é essa personagem. Ela é muito firme nas coisas que ela acredita. E isso que eu acho interessante também com o personagem do Jimmy. Porque eu não tenho tanto ódio do Chuck por causa disso. Porque o Chuck é igual a Kim, na real. Ele era muito firme na parada que ele acreditava, assim, velho. É isso.
A lei é a lei, né?
É isso. Isso aqui é o certo. Isso aqui funciona pra mim. Foda-se que não funciona pra você, né? Então eu acho bem, bem legal. Pô, tô esperando muito aí. Pô, o bom é que a gente pode confiar nesses putos. Não é o J.J. Abrams que vai pular do barco. É. Não, tipo, o cara vai até o fim.
Não é o velho lá do Game of Thrones que parou de escrever e deixou na
isso.
Figura
essa pica aí, resolve. Isso. O cara tá... Isso. O Vince Gilligan tem controle de cada... Ele tem um mundo onde ele controla cada um dos aspectos ali, né?
Será que você vai estar trabalhando na quarentena? Eu tô na dúvida também, porque agora não vai ter foto dele saindo, né?
Porra nenhuma, esse velho aí abandonou, largou mão, tá esperando morrer e... Ah, morreu, não acabou os livros,
Pena, né? Bom, enfim, daqui mais ou menos o quê? Um ano e meio, dois anos, quando acabar a sexta temporada. Ou três anos, né? Pra eles dividirem em duas partes.
De acordo com o Atch, ela vai ser daqui 8 anos que a gente vai voltar a filmar.
É, exato, é isso. Com o coronavírus aí, vai demorar mais.
Não, os caras vão ter que
fazer porque...
no Jitsi. Aí eu quero ver os caras se foda, né?
E é foda que, assim, tem que ter um puta suspensão, né, de descrença, assim, porque os atores são só mais velhos, não, né?
O Bob Odenkirk aí. O Bob Rabiola, né, velho? Assim, que esse idoso dando um couro nessa gangue
de jovem.
Aquela cena do Mike apanhando, eu falo, velho, vocês estão batendo num velho, caralho.
No ideia, ele não tem mais idade pra isso.
Mas até o Bob Odenkirk fala nessa entrevista que a gente falou pra ele, que ele deu pro Conan, que ele fala assim, não, eu agradeço ao público por ter entrado nessa, porque assim, eu tô muito mais velho do que eu tava quando eu entrei em
Breaking Bad. Tô mais careca, né? Tem menos cabelo. Tô mais
careca, cabelo e tal. Então eu dou esse crédito também pro público de não ficar falando assim, pô, mas como é que esse velhinho é aquele cara que tava lá atrás? Não, vai aí, é igual Chaves. Você tem que acreditar que aquele adulto é uma criança, entendeu? Mas tem gente que cresceu assistindo Chaves, que é um monte de... O Kiko é mais alto que o Seu Madruga, só que ele tem 8 anos, caralho. Então é isso, tem que abstrair, aceita que é isso aí mesmo e já era.
Eu falo que é O Akira, né? As crianças velhas.
Exatamente.
Bom, então vocês marquem na agenda aí, ó. Quando acabar a sexta temporada, a gente volta aqui pra comentar e confirmar se tudo isso que a gente esperava
se confirmou. Demorou.
Então tá bom.
É nóis.
Valeu, gente.
Valeu, cara.
Obrigado, viu?
É nóis.
Beijo. Nóis, tchau.
Valeu.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.